Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que aposta no mojito como bebida sensação dos bares e baladas do Brasil em 2023.
Olá, eu me chamo Carlos e hoje vim te contar a verdade sobre Cuba.
Há uns 2 anos eu gravei um episódio do Rebobinando, do Luiz de Matos, com o meu amigo Pablo Peixoto sobre Cuba. Falamos da experiência de conhecer a ilha, as dificuldades da viagem, as coisas boas, as coisas chatas e tudo mais. Relembrando esse episódio hoje, me deu uma saudade não só de viajar de novo para um lugar bacana, mas também de contar algumas coisas que talvez você aí que planeja visitar a Ilha de Fidel não encontre tão facilmente na internet. Não que seja esse um guia definitivo para Cuba, nem gosto disso, deve ter coisa bem melhor por aí. Mas se você tem curiosidade, quer saber mais como é a estadia de um turista em Havana, bom, aí eu sugiro então aumentar o volume e curtir esse episódio. Aliás, já aproveita e faz o seguinte, ó, segue o Tangeriudos aí no Spotify e dá aquelas 5 estrelinhas, sabe? Porque isso ajuda um monte no algoritmo, beleza?
Essa proclama é pátria ou muerte?
Bom, a primeira coisa que você deve se perguntar é a estadia. Não é difícil arrumar estadia em Cuba. A economia do país, que já sofre há 64 anos com um criminoso embargo imposto pelos Estados Unidos, depende e muito do turismo. Por isso existem as chamadas Casas Cuba, onde você, daqui mesmo do Brasil, pode alugar um quarto. O Airbnb também já funciona lá desde 2016, o que é uma maravilha, porque dá para pagar parcelado no cartão de crédito antes da viagem. É uma economia e tanto. Há também bons hotéis, mas o melhor caminho é esse aí. Falando em grana, não é preciso um visto especial para Cuba. Não tem nem fila de espera, pré-cadastro ou coisa parecida. Você paga $20 de taxa. A compra pode ser na Embaixada Cubana ou até mesmo, aí mais fácil, no aeroporto de Guarulhos. Alguns sites indicam comprar na conexão, que deve ser na Colômbia ou no Panamá. Mas eu acho melhor comprar logo por aqui e evitar qualquer risco, sabe? Uma coisa curiosa é que na chegada, a maioria dos fiscais evitam carimbar o passaporte. Eles te dão só um ticket. Esse documento você guarda e aí quando vai embora, entrega. A ausência do carimbo é porque alguns países, como os Estados Unidos, podem fazer vista grossa para o seu histórico de viagem caso você apareça por lá. A questão da moeda, onde ficar em Havana, isso tudo aí é bem simples achar em guia de viagem e canal no YouTube. Eu sugiro o bairro do Vedado. É bem localizado, fica entre a Havana Velha e a Fábrica de Arte, que é uma galeria muito legal que tem shows e exposições. Esse projeto foi criado com a intenção de resgatar e incentivar o trabalho de artistas cubanos e promover também um intercâmbio cultural com os gringos. Quando eu estive por lá, teve o show de um grupo francês, um grupo australiano e também uma exposição sobre a identidade visual do Carnaval de Olinda. Mas dicas de verdade eu vou dar a partir de agora, aquelas que você não vai achar em lugar nenhum. Coisa que eu adoraria que tivessem me falado antes de eu viajar. Vou até aumentar o som aqui. Não costumo colocar trilha no podcast, mas como diria Tom Jobim, o que balança o esqueleto mesmo é música americana, brasileira e cubana. O resto é tudo valsa. A primeira coisa de tudo é a seguinte, ó. Lembre-se que você é turista. E por mais que você tente disfarçar, vão perceber que você é turista. O assédio por vendas e dicas de passeio é muito grande nas ruas. Bem típico, né, de países com turismo forte. Tenha paciência. Os caras são insistentes mesmo. Outra máxima das ruas de Havana é a segurança. Há muitos policiais espalhados e a taxa de assalto é super pequena. No tempo que eu fiquei por lá, não vi nenhum tipo de tentativa de furto ou princípio de confusão. Mas fica ligado, né? Não vai dar mole também. Ah, moedas, olha só. Tenha sempre umas moedinhas no bolso. Não é pra dar pra ninguém, não. Os nativos não pedem dinheiro, eles pedem para você comprar algo no mercado, como leite ou rum. Mas as moedas são indispensáveis na hora de usar banheiros, seja dos restaurantes ou das rodoviárias. Falando em moeda, se liga no troco, viu? O dinheiro que você vai usar é diferente do dinheiro do morador de Cuba. A moeda do turista tem mais valor e pode acontecer de você receber o troco em peso cubano. Aí é prejuízo, bicho, prejuízo na certa. A dica para não confundir é essa aqui, ó. O peso cubano tem a foto de líderes da revolução, já a moeda de turista, de monumentos. Fácil, né? Se você estiver num táxi e do nada ele parar para entrar alguém, tá sussa. Os táxis são compartilhados, só que quem paga a conta é quem entrou primeiro, é parte da cultura local. O motorista não vai mudar a tua rota. Ele vai só deixar o compatriota dele no caminho, sem mexer no preço da viagem ou atrasar o seu passeio. Dizem que brasileiro negocia bem, né? Então, ó, honra aí as 5 estrelas do teu peito e faz bonito na hora do choro. Os cubanos adoram uma negociação, seja no táxi, no artesanato, no charuto. Pode chorar à vontade. Eu lembro que eu queria um boné, mas estava muito caro. Eu chorei tanto que me ofereceram 2 charutos de brinde. Eu achei um baita negócio, mas eu nunca tinha fumado charuto. Aí eu fumei tudo errado, no vento, baixou minha pressão e eu passei mal. Leve calças. Havana é calor, você não vai andar de calça o tempo todo. Vai andar a maior parte do tempo com os cambitos de fora. Só que tem muitos lugares, especialmente à noite, que não permitem a entrada de homens de bermuda. Por isso é bom levar uma calça na mochila no rolê, porque pode ser necessário para conhecer uma casa de salsa, por exemplo. Por fim, o pôr do sol do Vedado. É onde os cubanos aproveitam o final do dia para tocar violão ou tomar rum em caixinha. Isso é uma coisa muito engraçada. Eles tomam rum numa caixinha, tipo caixinha de leite condensado, sabe, de creme de leite. Quando eu cheguei, eu fiquei uns 3 dias assustado, porque, pô, como os caras são viciados em doce de leite, bicho. A taxa de glicose aqui deve ser altíssima, mas depois eu descobri que, na verdade, era rum. Alguns passam horas nesse pôr do sol observando o estreito que separa o Golfo do México com o Oceano Atlântico. Quando eu tava lá, eu fiquei imaginando o que passa pela cabeça deles naquele momento. Até porque, do outro lado do oceano, 150 km dali tá a Flórida. Eu, inclusive, tive a sensação que muitos a conseguiam ver. Mas os Estados Unidos que se foda. E aí tu me pergunta, mas então, vale a pena ir pra Cuba? Pô, é claro que vale. Independente da sua motivação, vale. Seja para encher a cara de rum, para tomar banho de mar, ou se aprofundar mesmo na história de um capítulo importantíssimo da humanidade, que é o regime comunista cubano. Vá realmente disposto a curtir, a aprender, a ouvir as opiniões. Ah, pode ter certeza, você vai ouvir todos os tipos de posicionamento. O que eu trouxe, o que eu aprendi, lições de solidariedade que só elucidam a nossa ingratidão. E cada nação, cada povo faz valer a sua existência de uma forma específica. E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima!